nós paramos na última aula compartilhando sobre 2 Coríntios 3, 18, e nós usamos a ilustração da máquina fotográfica. Mas agora nós vamos nos deter mais no texto, propriamente dito, e queremos aprofundar ainda um pouco mais. Paulo diz em 2 Coríntios 3, 18, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos, colocando uma linguagem coloquial, todos nós somos como um espelho. E esse espelho é colocado para focar o Senhor. Porque tudo aquilo que o espelho foca, ele reflete. E Paulo diz, enquanto nós, como esse espelho, refletimos o Senhor, a imagem dele é impressa na nossa alma. E então nós somos transformados. Isso, evidentemente, acontece de glória em glória, de fé em fé. É um processo, ok? Então, nós vemos que no passado, o nosso espírito foi salvo, porque nós nascemos de novo. No presente, nós estamos sendo salvos, porque a nossa alma está sendo transformada. Preste atenção. Alguns vocês se perguntaram, pastor, mas então, nós só podemos dizer, então, que estamos totalmente salvos só quando Jesus voltar? Não, você pode dizer que está salvo hoje. Você pode dizer que está salvo hoje. A salvação eterna já foi dada a você no dia que você nasceu de novo. Você se tornou filho de Deus. Amém? Então você pode dizer, eu sou salvo. Amém, querido? Mas, pastor, você está falando aqui da transformação da alma. Isso, então, é desenvolver a salvação. Então, não estamos salvos. Nós estamos salvos. Ok? Nós já fomos salvos e também estamos sendo salvos. Só que agora a palavra salvação está sendo aplicada para a alma. E quando se aplica a alma, não tem nada a ver com condenação. Tem a ver com transformação. E quando falar de redenção do corpo, quando falar de salvação do corpo, também não tem nada a ver com transformação da alma, nem novo nascimento, mas tem a ver com a glorificação. Eu sei que não é tão simples de entender, por isso está repetindo, são verdades tremendas e profundas, e você precisa ter tranquilidade e clareza a respeito delas. Amém, querido? Mas esse versículo fala algumas coisas importantes. A primeira coisa diz, todos nós com o rosto desvendado. Então, se você pegar o texto lá, em 2 Coríntios, capítulo 3, você vai ver pelo contexto. Vou ter que abrir aqui 2 Coríntios, capítulo 3. Você vai ver pelo contexto. A partir do verso 13, Paulo dizendo, nós não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Então, você vê que o véu foi introduzido aqui na conversa. Moisés colocava o véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não atentassem, ou seja, não percebessem que a glória estava desvanecendo, acabando. No nosso caso, a glória só vai aumentando, é de glória em glória. No caso de Moisés, a glória só ia diminuindo, cada dia menos glória. Esse é o problema que se vê na lei, não é? Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até hoje, até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Paulo está dizendo que o mesmo véu que Moisés tinha sobre a face, esse véu permaneceu depois sobre todo o judeu, quando lê a Bíblia. Não é? Que véu é esse? Bom, você tem dois véus mencionados no Novo Testamento a respeito do velho. Lá em Hebreus, capítulo 9, verso 3, fala do véu que separava o lugar santo do santo dos santos, lá no templo, no Velho Testamento. Eu sei que você, às vezes, não leu a Bíblia, você não conhece essas histórias, mas vá se familiarizando, ok? Então, no Velho Testamento tinha um templo, tinha três partes, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E entre o lugar santo e o santo dos santos tinha um véu. Porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Mas esse véu, diz o livro de Hebreus, ele apontava para a redenção de Cristo. Lá na cruz, no momento em que o Senhor Jesus disse, está consumado, no mesmo instante aquele véu se rasgou. Para indicar o quê? Duas coisas. Primeiro, que você agora pode entrar na presença de Deus sem medo. casa agora, vai sair lá de dentro e vai vir habitar dentro agora do seu povo redimido. Então é um lugar para você entrar e para Deus poder também sair, para ter comunhão conosco. Então, esse véu lá de Hebreus está relacionado com a redenção. Mas esse véu aqui não é o véu que separava o lugar santo, santo, santo. É o véu que ficava na face de Moisés. E Paulo diz que esse véu, ele impede o entendimento. Ele impede que a pessoa perceba. Porque esse véu aqui tem um outro sentido. Ele simboliza a lei. Por isso, no verso 18, Paulo começa dizendo o quê? Mas nós vivemos de outra maneira. Então, todos nós agora, com o rosto desvendado, com o rosto sem véu. Você só pode contemplar o Senhor com o rosto sem véu. O que que é o véu? O véu é a lei. Qual que é a condição, então, para você contemplar a glória de Cristo? Ser liberto da lei. Mas aí vem a questão, o que é a lei? O que significa a lei? Pastor, a lei de Deus não são os mandamentos de Deus? Sim, são os mandamentos, mas é mais do que isso. A lei era um sistema que nós chamamos de velha aliança ou velho testamento, ok? Era um sistema que Deus mesmo estabeleceu, ok? Para que o homem pudesse conhecer o seu pecado, a sua incapacidade de cumprir o padrão divino. Deus então estabeleceu na lei o quê? Que o homem seria abençoado se ele primeiro obedecesse os mandamentos. Uma vez que ele obedece, então ele se torna merecedor da bênção de Deus. Estão entendendo? O que que é tirar o véu? É você entender que hoje, no Novo Testamento, não estamos mais debaixo do sistema da lei. Então, nós não somos abençoados porque merecemos, porque obedecemos, porque temos alguma justiça, alguma obediência em nós. Não. Na nova aliança, nós somos abençoados porque Cristo já cumpriu a justiça no nosso lugar. E Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. E pegou o nosso pecado e colocou em Cristo lá no Calvário. Essa é a grande troca do Calvário. Entendeu? Se você não compreender essa troca e não se relacionar dessa maneira, o véu continua. Agora você está entendendo por que tem crente? Muitos anos de igreja que não muda de vida. Ele é nascido de novo. Ele é crente, ele não é um hipócrita, ele é sincero, ele busca a Deus, ele ora, mas quando ele sai do quarto, ele cai no pecado, ele não consegue vencer, ele não tem força, e ele tenta obedecer os mandamentos, ele faz tudo que se pede dele, e ele não avança, não é transformado. O que está acontecendo? Ele não está cumprindo a primeira parte do versículo, ele está com o rosto ainda vendado, ele não está vendo a glória de Cristo. Ele está achando que algum tipo de obra dele, algum tipo de merecimento, de justiça própria. Só existem duas maneiras de se relacionar, ou pelo menos tentar se relacionar com Deus, porque uma de fato não é verdadeira. Ou você tenta relacionar-se com Deus com base na lei de merecimento, que é a lei do Velho Testamento. A lei de merecimento é isso. Se eu for bom o suficiente, Deus vai me abençoar. Se eu obedecer o suficiente, eu vou ter aquilo que eu estou buscando. Essa é a lei do merecimento. Ou você se relaciona com base no favor imerecido. Nós chamamos de graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido. Você vai receber não porque você merece, mas porque Cristo cumpriu as condições em seu lugar. E agora Deus te dá gratuitamente. Só isso tem o poder de transformar o homem. Se não tirar o véu, se não se relacionar com base na graça, não há transformação. Você pode ter anos e anos de igreja, mas não muda. Não há alteração. Porque toda alteração é olhar para Cristo, para a obra da cruz, do Calvário, a graça dele manifesta a nós. Mas se você, em vez de olhar a graça, está tentando merecer a bênção, o céu está lá, a transformação não acontece. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, isso não é um assunto muito fácil de entender. É verdade. Por isso, que a primeira matéria que nós estudamos chama-se princípio de revelação. Sabe por quê? Porque a lei do merecimento, a religião, não precisa de revelação. Qualquer pessoa lá fora, se você fizer uma pesquisa, qualquer ibope lá fora, como é que você, o que você tem que fazer para ser salvo? O que 100% da pessoa lá fora vai dizer? Comporta bem, obedece os mandamentos e Deus vai salvar você. Ou seja, não precisa de revelação. O ímpio sabe o que é religião. A lei do merecimento não precisa de revelação. Mas não é assim que o homem pode ser salvo. O homem só pode ser salvo pela graça. O ímpio entende como se fala para ele: comportou bem, é abençoado. Comportou mal, está com problema. Ele entende isso. Mas quando você diz para ele: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ele fica enlouquecido e fala: não faz sentido, não consigo entender isso. Porque o cristianismo não é uma religião. Mas vou falar como se fosse. É a única religião onde, para você ser aceito, você tem que admitir que está desqualificado. Se você não admitir que está reprovado, você não pode entrar. Isso é loucura. Você conta isso à pessoa, ela fala: não faz sentido. Toda religião procura os melhores, pois o cristianismo só aceita quem admite que é o pior. O cristianismo só pode funcionar na vida de quem reconhece: eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu preciso do favor e merecido de Deus. Esse é o que recebe. Está acompanhando o que eu estou dizendo? Você sabe, essa maneira de relacionar com Deus, Paulo chama aqui, que você ou se relaciona com Deus com base na promessa, baseada na graça, ou você se relaciona com Deus com base no merecimento. Ok? Então, uma ilustração que eu gosto de usar, muito simples, para você entender como é que você se relaciona baseado nas duas maneiras. Vamos supor que o Daniel, ele é meu filho. Né? Ele é um garoto. E eu digo para ele: Daniel, amanhã eu vou te dar um chocolate se hoje você fizer a tarefa de casa. Pergunto para você: o chocolate é de graça? Qual que é o preço dele? A obediência. É ou não é? Se Daniel obedecer, eu estou devendo algo para ele? Eu virei devedor dele. Se o Daniel fizer a tarefa, ele precisa de fé para receber de mim? Não, é só precisa da lei para chegar em mim, para iniciar a cobrança. É assim que muitas igrejas relacionam. Elas não esperam na graça de Deus. Elas acham que pode colocar Deus na parede, porque Deus virou devedor dela. Mas Deus não se relaciona assim conosco mais. E quem quer se relacionar com Deus assim vai sofrer maldição. Não vai experimentar transformação. Agora, a graça só pode ser recebida pela fé. Vamos supor que eu diga para ele: amanhã eu vou te dar um chocolate. Eu só vou mentir para ele, mais nada. Mas aí ele fala: então, ele vai me dar um chocolate, meu pai, então eu preciso me comportar melhor. Aí eu exigi isso dele. Se ele chegar bem e falar: pai, comportei bem, quero chocolate, eu vou dizer para ele: eu não falei nada de comportar. Eu só falei que eu vou te dar. E daí não tem nada para cobrar de mim. Qual que é a única coisa que ele tem que fazer para receber o chocolate? Acreditar. Crer. Se ele crer, ele está qualificado. Entendeu o que eu estou dizendo? A mesma coisa acontece com a lei e a graça. Quem vive na lei, ele sempre acha que Deus vai dar para ele. Eu tenho meu dízimo, eu fiz a minha parte, agora Deus faz a tua. Essa é a maneira dele ver. Entendeu? Ele fez a tarefa de casa, agora ele quer o chocolate. Não fique fé. Isso não é fé. Entendeu? Isso, na verdade, é lei, cobrança, contrato. Fiz minha parte, que era a tua. Não é isso, Novo Testamento. Isso é o véu. Isso é relacionar com base no véu. Eu estou falando que dízimo poderia ser qualquer coisa. A pessoa acha que é boazinha, mas ela está doente agora. Ela fica revoltada. Por que fica revoltada? Eu vou na igreja, eu sou fiel, eu lidero o céu, eu sou bom marido, eu sou bom namorado, estou fazendo tudo direitinho, e apareceu isso em mim. Tem algo errado no universo. Algo não faz sentido. É verdade ou não é? O que, que não faz sentido? Ele não está vendo relação. Ele acha que ele é bom. E na cabeça dele, os bons não sofrem. Essa é a pergunta que sempre fazem. Pastor, por que sofrem os bons? Só por amor. Porque só tem um bom. Só Jesus. E ele sofreu por amor. Agora você acha que você é bom, né? Eu quero te dar uma má notícia. Você não é. Aquela pessoa que você acha mais boazinha do planeta, Madre Teresa de Calcutá, eu quero contar para você. Pecadora. Não é boa. Precisa da graça de Deus. Não há nenhum homem bom. Então quando você ficar surpreso e ver um bom sofrendo, você tem que pensar: é por que não está sofrendo mais? Entendeu o que eu estou dizendo? Não tem que se relacionar com base no merecimento. Eu acho que essa aula está sendo boa. Por quê? Porque está te mostrando por que eu tinha que falar de revelação tanto antes. Porque você pensa que as coisas de Deus são recebidas só na mente. Na mente, às vezes, empaca, entala, não sai. É preciso vir para a graça de Deus. Essa é a loucura do Evangelho. Você tem na igreja ali um irmão, um líder, tido como fiel, mas se relaciona com Deus com base em quê? Na lei do merecimento. Está doente, precisando de milagre. Já veio, recebeu oração, já jejuou, já fez de tudo, mas a pereba está lá, não tem jeito, não sai. Mas hoje apareceu aqui uma prostituta, todo mundo sabe que ela é prostituta. É uma pecadora. E apareceu um tumor nela. Ela não tem base para orar. Ela não tem merecimento para pedir. Ela não tem nada em que se apoiar, a não ser dizer, Senhor, se não for de maneira imerecida, eu jamais posso receber. Mas eu creio que o Senhor é o Deus que justifica o ímpio. O Senhor é o Deus que vai me pagar o salário sem eu ter trabalhado. Eu vim aqui pedir a cura do Senhor. Ela pode sair curada, meu irmão líder continua com a pereba. De que valeu liderar a célula? De que valeu toda a minha integridade? Eu ouvi essa conversa, igreja. De que valeu esse ministério de anos e anos? De que valeu? Depende do que você queria comprar. Se queria comprar a bênção de Deus, quer dizer que não deu ainda, tem que esforçar mais. A bênção é um pouco mais cara. Só que a graça de Deus é o seguinte: eu não posso vender minha bênção. Primeiro, porque você é pobre demais para pagar. Segundo, porque eu sou rico demais para vender. Então, a única maneira de receber é de graça. Essa é a maneira do Novo Testamento. Esse é o Evangelho da graça. Se não tirar o véu, não tem transformação. Se não tirar o véu do merecimento, não há mudança na sua vida. Você acredita que a lei vai mudar você, mas acredite em mim, a lei não tem esse poder. Quem vive no merecimento não consegue enxergar a glória de Cristo. Como ele não enxerga a glória, ele não pode ser transformado, ele não pode refletir essa mesma glória. Então, como ele vive na lei, ele fica tentando se transformar no braço. Vou mudar. Vou tomar uma resolução santa hoje. A partir de hoje, nunca mais serei tal coisa. Ok? Você até consegue fazer isso com uma ou duas coisas. Sua vida é muito mais do que uma ou duas características. Você nunca vai conseguir cumprir as condições de Deus. Então, a melhor coisa a fazer é tirar o véu. Desista, vem receber de graça. Ele vai te transformar sem você perceber pelo poder dele. De glória em glória. O verso 16 diz: quando alguém se converte, o véu é tirado. O que é converter? O que é o coração converter? É você desistir. Estou pregando para você que você fala: hoje eu desisto disso, eu não quero mais saber de merecimento, eu quero a graça de Deus. Você converteu. Eu não estou falando que você não era crente, não. Estou falando apenas que abriu o coração. Converter é abrir o coração. Converter é arrepender-se. O que é arrepender? Mudar de ideia, mudar de opinião. Arrependimento é um estilo de vida. Vamos ver isso hoje ainda. Então, daqui a duas aulas. Arrependimento é um jeito de viver. Você muda sua opinião sobre algo. Antes eu pensava que era por minha força, pelo meu braço, pelo meu merecimento. Agora eu entendia tudo por ele, por meio dele. É ele que vai fazer, eu vou receber de graça. Aí você mudou a sua mente. Aí o véu é tirado. Quando o véu é tirado, você começa a ver Cristo. O testemunho que eu espero sempre ouvir das pessoas que estão sem véu é que de repente elas estão vendo o que não viam antes, lendo o Novo Testamento. Todo versículo fica rico para ela. Todo texto que ela vai ler, ela enxerga o que não enxergava antes. Essa é a experiência normal de quem está sem véu. A Bíblia abre diante dos olhos dele. Se isso tem acontecido com você, é um sinal que você está crescendo em revelação. Amém? Então, nós precisamos de contemplar o Senhor sem véu, sem a lei. Mas a lei é uma coisa que nos atrai. O Velho Testamento é muito fascinante. Mas você quer dizer que o Velho Testamento não é a palavra de Deus? Não disse isso. O Velho Testamento é a palavra de Deus. Mas você quer dizer que a lei não é de Deus? Não, a lei é de Deus. Foi dada por Deus. Mas ela foi dada para mostrar o pecado, não para santificar. A lei não tem poder de produzir santidade. Ela só pode produzir em você culpa, nada mais. Porque Paulo diz, ela foi dada para mostrar o tanto que você é pecador. Então, você fica andando com uma coisa que te mostra o tempo todo o tanto que você não presta, isso nunca gera santidade. Mas vai gerar uma úlcera no estômago, uma pressão alta, um problema no coração, e algum vai morrer fora de hora, pragas vão pegar em você. Essa que é a verdade. A lei não tem, ela é santa, mas ela não produz santidade. Só produz condenação e culpa. Amém, irmãos? Tem um exemplo bíblico muito precioso, que é de Tiago e João e Pedro. Ou Pedro, Tiago e João, na ordem que você achar melhor. Pedro, Tiago e João, Jesus os levou para um alto monte. Eu não sei que monte é esse, mas a tradição acredita que é um monte, era um monte mais alto lá em Israel. E eles subiram ao monte, Jesus disse que eles iam ver o reino. E a Bíblia fala que, vamos ler isso na Bíblia, né? Porque eu estou contando a história, e talvez você nunca leu, então vamos ler. Abre aí, Mateus capítulo 17. Mateus 17, vamos ler a partir do verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado, diga transfigurado. Quem se lembra como é que é a palavrinha transformados no grego? Metamorfos, é essa mesma palavra. É a mesma palavra que está aqui. Essa aparece 3 vezes no Novo Testamento. Aqui, na transfiguração, em Romanos 12, 2 e 2 Coríntios 3, 18. Só que em 2 Coríntios e Romanos era traduzida como transformação, mas aqui é traduzida como transfiguração. Mas é a mesma palavra. E significa que você vai ser como ele é. Ali no monte, Pedro, Tiago e João viram Cristo metamorfoseado, transfigurado em glória. Ali ele estava já em glória. Nós estamos caminhando ainda de glória em glória, mas no final nós seremos também transfigurados como ele. Se você não morrer, você estiver aqui, quando você for arrebatado ou quando o Senhor Jesus voltar, o seu corpo também vai acontecer como o de Jesus. Você vai começar a brilhar como o sol. O ídolo que estiver perto de você vai ficar perplexo, porque a glória de Deus vai aparecer na sua vida. Você será transfigurado. Mas não é o nosso assunto agora. E foi transfigurado diante deles. E seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Você vê que nós precisamos vestir roupa que merece isso, hein? Tem roupa que não merece resplandecer com essa luz toda. Mas tudo bem. Infelizmente, tem roupa que está mais em trevas do que em luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Por que Moisés e Elias? Vou te contar o porquê. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Então, você tem ali 2 servos de Deus, que foram fiéis no tempo deles, na época deles, na dispensação deles, foram encontrados fiéis, Moisés e Elias. Por acaso, Moisés, Deus está respondendo a oração dele nesse dia, porque ele pediu para entrar em Canaã, Deus falou não. Mas quando Cristo veio, Moisés entrou, porque só por Cristo Moisés poderia entrar. Então, Moisés está entrando. 1500 anos depois. Então, é um dia especial para Moisés. Eu tenho a impressão que é isso que ele estava conversando com Jesus. Cheguei, finalmente, aleluia. Mas a Bíblia fala que Pedro voltou para Jesus e disse, Senhor, é bom demais estar aqui. Se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. O que ele está falando aqui? Que Jesus está no mesmo nível. É 3 tendas, porque os 3 estão no mesmo nível. Aí que veio o problema. Você sabe, Pedro falava tanto pelos cantos que todo mundo exortou ele. Nesse dia, sabe quem exortou ele? Deus pessoalmente. E como fez o César? Cala a boca. Vou te falar agora o que você vai ter que entender. Incrível, Deus do céu apareceu na nuvem e falou, cala a boca, rapaz. Jesus da glória. Mas você pensa que Pedro foi reprovado? Não. No dia que o Senhor foi escolher o líder, o que ele colocou? Pedro. Então, não é merecimento, filho. É graça. Aí, falava ele ainda, porque ele não parava de falar. Conhece alguém assim? Não para de falar. Já estava coordenando as tendas, como é que seria? Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa se envolveu, e eis vindo na nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho. Aqui está Moisés, que falou, representando a lei. Aqui está Elias, que falou, representando os profetas. Moisés foi usado para trazer a lei, para convencer o homem do pecado. Mas Elias também foi usado para levar o homem de volta para o Deus verdadeiro. Eles foram servos, foram úteis, mas agora
aqui está um que não é meu servo, ele é o filho. Esse aqui é o meu filho, ouça a ele. O que Deus faz, está dizendo aqui? Cessou isso aqui. Cessou Moisés e Elias. Agora é o tempo do filho. Só que o tempo do filho nunca vai acabar. O seu reino nunca terá fim. O começou, não vai acabar mais. O tempo do servo passou. O tempo do filho é pela eternidade. Pedro e João, Tiago e João, eles eram fascinados com Moisés e Elias. Entendeu? Mas veja, Jesus está ali, transfigurado em glória, brilhando como o sol. Imagina, você olha para a face dele como o sol, nem sei como consegue olhar. Você não consegue olhar para o sol. A roupa dele resplandecia, um negócio fabuloso. Mas eles ficaram encantados com Moisés. Eu imagino que Pedro começou a pensar, rapaz, ele sempre fez pergunta para Moisés. Lembra daquele texto de Levítico? Nunca entendi hoje, eu vou perguntar para ele. Rapaz, Moisés era poderoso demais. Aí eu penso que Tiago e João disseram, você não é nada comparado com Elias. Elias fez cair fogo do céu, 3 anos sem chuva, o homem era poderoso, rapaz. Correu 40 dias, 40 noites com a comida de um pão. 400 profetas, ele liquidou num dia. Aí Pedro fala, mas ele correu de Jezabel. Mas houve ali uma discussão teológica, talvez. Se fosse, talvez, um de nós ia dizer, vamos tirar uma selfie com Elias, vamos lá, pega o celular aí. Ô Elias, dá uma risadinha aí, eu vou colocar lá no meu Instagram. Vamos, Jesus, ajuda esse povo. Eu imagino que talvez, se fosse hoje, pastor, por que você diz que eles eram assim, tão fascinados com Moisés e Elias? Não tenho tempo de ler com você, vou contar a história. Quando Jesus desce do monte, apareceu um cobrador de imposto, o imposto das 10 dracmas, que era um imposto para manutenção do templo, a casa de Deus. Chegou o cobrador e falou, vosso mestre não paga o imposto? O que que Pedro respondeu? O mestre paga tudo. Ele anda na lei. A lei ele cumpre integralmente. Agora veja, o que que Deus falou para Pedro lá? Isso é o que? O meu? Mas Pedro falou que ele era apenas um mestre, não conseguia encaixar. Porque ele era fã de Moisés. É interessante que quando ele vai entrar na casa, Jesus se antecipa, porque Jesus, no Espírito, já estava acompanhando a conversa. E fala para ele, ô Pedro, me responde uma pergunta. De quem que os reis cobram o imposto? Dos cidadãos lá, dos servos, ou dos filhos? Aí Pedro falou, dos servos. Então, Pedro, Jesus continuou, os filhos, lembra? Esse é o meu filho. Tu és só Cristo, filho do Deus vivo. Lembra o filho? Então, filhos não pagam imposto, não é, Pedro? Você sabe, às vezes, a coisa mais difícil é aplicar a revelação na prática, ligar os pontinhos. Essa é a parte que demora mais na vida cristã, mas acredito que você vai romper essa fase também. Pedro era encantado com Moisés. E Tiago? E João e Tiago? Era encantado com Elias. A Bíblia fala que um dia Jesus entrou, um dia não, 2 capítulos depois, ele entrou numa aldeia de samaritano procurando uma pousada, um hotel, e os samaritanos não quiseram recebê-lo. Isso é uma tremenda de uma falta de educação, gentileza, civilidade. Não quiseram recebê-lo. Não vamos alugar o quarto para você. Tiago e João falaram, mestre, é o seguinte, o senhor quer que a gente manda cair fogo agora sobre eles? Quem é que fez isso, irmão? Então, quem quis colecionar a figurinha de Elias? Os caras andavam com Jesus, mas gostavam era de Elias. Entendeu? Porque o que eles gostam é dar a lei. A lei é que é o negócio. É um jogo duro, pesado. É o seguinte, você te obedeceu, vai cair fogo, vai queimar sua testa. A praga vai te pegar. Esse é Tiago e João. O Senhor falou o que para eles? Eles não sabem de que espírito são. Então você vê, eles estavam ainda com mel. Por isso eles viram. Olha para cá. O que Paulo falou? Se você contemplar a Cristo, você será transformado de glória, hein? Pergunto para você, os 3 desfez lá com alguma glória? Não. Sabe por quê? O céu estava lá ainda. O céu estava lá ainda. Mas o céu foi tirado depois. Ok? Mas estava lá. A glória não pegou neles. Não contagiou para eles. Porque com o véu você não contempla. É importante ter um olhar para Cristo. Ah, pastor, eu não ligo para a lei, não ligo essas coisas. Vamos ser francos. Quem que você admira mais? João Batista ou Jesus? Um pastor estilo João Batista, vamos ser francos. Você não acha que é mais santo do que um pastor estilo Jesus? Um pastor estilo João Batista. cara é magro porque ele mal come, jejum atrás de jejum. E quando come aquela comida, é só gafanhoto com mel silvestre. O cara não tem vaidade, vai usar terno, vai usar nada. Ele usa uma roupa de couro, de camelo, um negócio rústico. Morar em lugar bonito, não é condomínio, não. O cara mora lá nas bibocas, uma vida miserável, um negócio terrível, mas é de Deus. João é homem de Deus, eu uso o profeta. Mas é da lei. Você encontra um pastor assim, você fala, esse cara é de Deus, mas não é como se fosse pastor, me pregar de camisa de linho, você não diz, não. Isso aí é de Deus. E você não fica usando sapatinho na arena descalço. Entendeu? Quando você encontra um pastor assim, você fala, esse cara tem unção demais. Aí você encontra outro pastor estilo Jesus, que vai em festa de casamento, acaba a cerveja e transforma a água em cerveja. Aí você fala, esse mundo está perdido, onde vai parar a igreja? Não é verdade? Tanta gente precisando de milagre, esse cara transformando água em cerveja. Eu não vou falar vinho, porque vinho está fora da nossa realidade. Mas o vinho para ele era como cerveja para vocês, eles bebiam, né, toda a refeição. E Jesus e os discípulos não jejuavam. Eles não jejuavam. O João Batista se matava. Discípulo de João Batista penava. Tanto que André, na hora que viu Jesus, picou a mula, falou, eu vou para lá. Não quis saber de João de jeito nenhum, porque discípulo de João não é essa gracinha, não. Entendeu? A vida era muito difícil. Jesus não jejuou. É um dia se perguntaram, por que nós jejuamos vocês, não? E Deus abençoa vocês, fez cura, levanta morto, multiplica pão e nós estamos aqui na miséria. É difícil acreditar num pastor de filho de Jesus, porque a graça precisa de revelação. Nós preferíamos o sujeito da lei, e que seja muito austero, e que bata bem doído na gente, que a gente pode apanhar, que bate na pregação, que chega e se mostra para nós, esfrega a nossa cara, nossa pizza, e a gente vai para casa feliz, e você que é pastor. Mas se alguém fica uma hora contando o tanto que você é amado, você fala, essa pregação é muito sorvete, docinha, refrescante. Eu quero algo consistente, a consistência que ele quer ir para casa com o olho roxo. Porque ele acredita que isso é que... Muito cuidado, vamos tirar o véu. Quantos querem tirar o véu? Oh, Deus poderoso. Romanos 3,20 diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da... Isso é um decreto divino, meu amigo. Não tente ser uma exceção. Ninguém será declarado justo com base na obediência aos mandamentos. Ninguém. As obras da lei é a obediência aos mandamentos. Em razão de que? Pela lei vem o pleno conhecimento do... Quanto mais na lei de um cidadão, mais debaixo de condenação ele vive. Um crente que está o tempo inteiro debaixo de condenação, estressado de tanta condenação, é porque vive na lei. Ele não entendeu a graça. Precisa ter luz. O véu tem que ser tirado. Quem vive debaixo de condenação não está sendo transformado. Mas tem igrejas que ensinam que a condenação é boa para mudar você. Acredite em mim. Tem pastor que ensina, você tem que sentir um pouco de condenação, vai mudar de vida. Condenação não muda. O que muda é o perdão. Entendeu? O que muda é você saber que foi redimido. O que muda é saber que você agora é declarado inocente, inculpável. Isso transforma você. Porque isso tira o véu e te leva a ver a glória de Cristo. Diz amém. Segundo, para sermos transformados, o que diz lá? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos. Então, segunda condição, só há transformação se houver, de fato, contemplação. Então, na velha aliança, toda transformação, supostamente, não acontecia. Mas o que eles tentavam fazer dependia de esforço. Na nova aliança, tudo depende de você ser. Olhar. Você é transformado só por contemplar. Você tem que ficar impressionado com esse fato, filho. Entende? Você talvez está preocupado, mas são 6 aulas falando disso. Não aguento essa palavra mais na minha cabeça. Por que eu estou repetindo na sua cabeça? Porque o Evangelho não é obra sua. É obra dele. Não, mas tem a minha parte. Qual que é a minha parte? Sua parte é abrir o olho e contemplar. Olhar para a direção certa. Focar o espelho no rumo certo. Mas, infelizmente, o que existe ainda? Até mesmo em igrejas, entre aspas, que dizem que pregam a graça, tem muita gente indiferente a Cristo. O coração não é conquistado para Cristo. O coração não é deslumbrado com a obra de Cristo. Não existe de fato essa percepção, não é? Do quanto ele recebeu. E sabe, pessoas que agem assim é porque nunca experimentaram realmente graça. Elas de fato acreditam que mereceram o perdão que receberam. Talvez que choraram muito, arrependeram muito, ficaram muito, muito tristes. Então Deus viu isso e as perdoou. E no fundo, no fundo, elas acham que tem algum merecimento. Esse é o problema. A gente ensina a graça, mas o irmão, no fundo, no fundo, acha, mas eu tenho uma partezinha, eu quis. Eu fui para Deus, eu quis, não foi assim. Porque Deus opera sem querer também. Não é você que quis, Deus quis em você. Tudo é pela graça de Deus. Isso produz um crente que não tem deslumbramento, que não fica embevecido, que não tem encantado, que não é fascinado, que não adora, que não é intenso pelos motivos corretos, porque ama e porque quer. É preciso enxergar a graça para poder contemplar apropriadamente. Terceiro, o texto diz, com o rosto desvendado, contemplamos com puro espelho a face do... Quem é que nós contemplamos? Cristo. Então, nós precisamos ser radicais e nos supor frontalmente ao ensino de que psicologia muda as pessoas. O pastor está dizendo que psicologia não serve para nada. Não disse isso. Psicologia pode ajudar, mas não tem poder de transformar ninguém. Ela pode ajudar a mudar um comportamento. Isso o psicólogo pode fazer. Extinguir algum comportamento desagradável. Mas não muda a pessoa. Não muda lá dentro. Não tem essa mudança interior metabólica que eu mencionei para você. Mas nós, infelizmente, eu digo nós, evangélicos, trouxemos essa obra humana para dentro da igreja. E acreditamos piamente que o nosso problema é porque nós não estamos vendo algo em nós. Deve ter alguma coisa inconsciente que você não viu ainda. Mas quando você vê, aí você vai ser mudado. Onde é que está isso na Bíblia? Oh, pastor, eu já disse mais, já fui muito seminário de cura interior. Eu tenho esse pecado, essa prática. Por quê, pastor? Resposta bíblica, porque você é filho de Adão. Você nasceu assim. Você não adquiriu isso. Você nasceu com isso. Resposta de Adão. Resposta do interior. Filho, tem algum trauma, alguma coisa na sua infância. Vamos fazer aqui uma sessão de regressão. Aí o menino tem um problema terrível, né, de timidez. Aí ele faz a regressão, aí ele pega e lembra o dia que ele foi para a aula com 7 anos de idade, não usava cueca ainda, e o calção dele rasgou, e os amigos riram dele. Aí ele chora meia hora, e quando ele volta, ele fala, estou curado. É tudo muito envolvente, encantador, embriagante. Todavia não tem poder de mudar. A Bíblia não fala que você é mudado por ser você. Ver o seu passado. Porque em linhas gerais, é isso que a psicologia fala. Você é assim hoje porque tem alguma coisa no seu passado que aconteceu que está influenciando você até hoje. Se você lembrar, se você ver, você vai ser mudado. É isso que a psicologia ensina. O que o Evangelho ensina? Esquece você. Tira o véu do rosto e olha para Cristo. Aí você é transformado. Mas nós que gostamos de braços, obra humana, esforço humano, vamos atrás de técnicas humanas, filosofias humanas, para tentar produzir um milagre que precisou de Deus descer do céu, virar homem, morrer no Calvário, descer no inferno, ressuscitar, subir para a glória, para poder fazer. Mas nós acreditamos que o Sigmund Freud vai conseguir fazer. Nós acreditamos que o terapeuta vai fazer. E se eu olhar para mim, nem se sabe de Cristo ter vindo. Só Deus saber o meu trauma da infância, você é outro. Eu fui uma vez numa reunião que a psicóloga falou que tem gente que tem problema no útero, tem gente retrocedendo para o útero. É como nós somos crentes, a gente para lá, mas o Espírito retrocede até a reencarnação passada. Estou falando na presença de Deus. O psicólogo espírita regride até a reencarnação passada. Os crentes são convertidos, eles não vão ficar só aqui no útero da mamãe. Eu me lembro de ir em reuniões que eles fizeram uma reedição do parto. A pessoa voltou para a posição fetal. E daqui a pouco ela nasceu, começou a chorar. Ok. Pode pode ser que tudo isso realmente fez muito mal para ela. Mas lembrar disso só alimenta lambição de ferida. Só alimenta autopiedade, autocomiseração. Ou então algum tipo de autocondenação. Mas é tudo alto, 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 olhando para si. Tira os seus olhos de você, põe os seus olhos em Cristo. É simples desse jeito. Pastor, não pode ser tão simples assim. Pois é. É só olhar. Olhou, o veneno sai. Olhou, a cobra perde o poder. É o que está escrito. Não foi eu que escrevi. Eu só estou proclamando para você. Só estou contando para você. E a minha oração nesse dia é que você se torne um proclamador também. Porque é só isso. E nós toleramos essas coisas com tanta tranquilidade. Tem 20 anos que eu bato nesse problema. Toda vez que eu falo, tem meia dúzia de pastor que diz: Pastor Luiz, não crê nisso, né? Ele, Pastor Luiz, eu acho muito radical. Tem 20 anos que tem mãozinha chamando de radical aqui. Acredite em mim, eu fui pouco radical. Eu preciso ser mais. Eu preciso desconstruir isso completamente no nosso meio. Nós vemos as coisas só pelo poder de Deus, não pelo poder do homem. Quando é Deus que faz, você nem sabe como é que foi feito. Você sabe como foi feito, então foi Deus que fez. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe direitinho os passos que você deu para ser o que você é hoje. Não foi Deus que fez, esquece. Mas se você, alguém te pergunta e você fala, não sei. Não sei como é que aconteceu, mas Isaac nasceu. Eu não podia, não tinha mais idade, não tinha mais nada, mas aconteceu. Qual que é o segredo? Não sei. Isso foi obra de Deus. Isso é obra de Deus. Entende? Nós sabemos. Eu não sei como é que eu me transformo em você. Sabe? Né? Mas aqui está a direção apostólica. Tire o véu. Contempla, quer dizer, fica deslumbrado. Como aquela paisagem que eu falei na aula passada. Deslumbra com a paisagem. Apaixona por ele. Terceiro, olha para ele. Não para si. Mas aí alguém vai... Essa coisa de olhar para si, nós chamamos de introspecção. Você vai me ouvir falando frequentemente sobre isso. Para com introspecção. Para de ficar o tempo inteiro se olhando. Por que que as pessoas ficam o tempo inteiro se olhando em vez de olhar para Cristo? Analisa comigo. Você acorda de manhã consciente de Cristo ou olhando para si mesmo? Você vai dormir à noite, você faz uma análise de si mesmo ou você faz uma contemplação de Cristo? Você vai ver que você fica quase todo o tempo olhando para você. Será que eu me decido? Eu tenho que melhorar, tem que melhorar. Será que não tem fiel? Será que tem alguma brecha? Tem alguma área? Alguma coisa? Não, preciso crer, Deus me ajuda. E você acha que isso é ser fiel? Isso não vai mudar você. Mas vai mudar você, você acordar de manhã e contemplar por um instante a glória do Senhor. E dizer, meu Deus, como o Senhor é bondoso, o Senhor me amou, me aceitou, me acolheu, me transforma todo dia. Bendito é o teu nome, exclamação. Mas o outro que acorda dizendo, ah, não sei, esse dia tantas pressões. Não sei se estou pronto, qualificado. Oh, Deus, nossa, será que tem algo oculto no meu coração? Meu coração está enganoso. E ele vai nessa lamúria, achando que vai passar um dia maravilhoso. Mas não vai. Por quê? Porque ele não cumpriu a palavra, ele não olhou para Cristo, ele olhou para ele. Agora, Deus tem paciência? Tem. Ok? Mas a mudança não ocorre. Só a mudança se olhar para ele. Então, a introspecção vai gerar em você uma das duas coisas. Ou você vai ficar cansado, alma cansada, porque você chega à conclusão que você nunca faz nada suficiente. Você nunca é bom o suficiente em nada. Se você hoje acha que você é um excelente marido, espera mais um mês e seu esposo vai te contar. Então, ela acha disso. Entendeu? Nunca vai chegar no ponto de dizer, é isso, cheguei no ponto. Eu oro o suficiente, eu leio o suficiente, eu respondo o suficiente, eu lidero o suficiente, eu estudo o suficiente, medito o suficiente, eu já fiz o suficiente. Você não chega, se você for honesto, você não chega. O hipócrita fala, eu faço tudo que o pastor manda. Eu faço tudo que a Bíblia diz. Você é hipócrita. Aquele que tem o mínimo de honestidade sabe que não faz. Sabe que está em débito. Aí ele fica olhando para ele, achando que vai mudar, porque ele se avaliou e se desqualificou. Mas não vai. Espero que em você, a alma cansada, cheia de condenação, cheia de peso, chega um ponto, você nem aguenta ser crente. E ao culto para você é um fardo. Você nem entende como conseguir por décadas ser crente, porque ser crente sim, cansa muito. Não se assuste porque tem tanta gente que larga de ser crente nessas igrejas. Porque o cansaço de alma é monumental. mudar a si mesmo um empreendimento colossal, meu amigo. Colossal. Nada para hoje. Retrospecção, você pode ter essa postura ou pode ter uma outra postura, a postura da justiça própria, da hipocrisia, de achar, eu obedeci, agora eu quero a bênção. Eu fiz, agora eu quero ver quem fazer a parte dele. Que a minha parte é obedecer, a parte dele é fazer. Não, sua parte é obedecer. Ninguém é salvo pela obediência, é? Pela obediência, você é salvo, é assim que está a Bíblia. Você é salvo pela fé, mediante a graça, mas é pela fé. Mas, pastor, na Bíblia, não diz que nós devemos examinar a nós mesmos? Não é errado ignorar o nosso próprio erro? Sim, claro, você deve deixar que Deus sonde você. Qual que é o padrão bíblico? Está lá no Salmo 139. Senhor, tu me sondas. Tu me conheces. Tu vês se há algo errado em mim. E tu me guias pelo caminho eterno. Esse é o padrão do Evangelho. Qual que é o padrão do crente que anda no braço? Eu me sondo. Eu me conheço. Eu vejo se há em mim algum caminho errado. Eu corrijo o meu caminho para andar de acordo com o caminho eterno. Tem crente que vive assim. Ele acha que ele é fiel. Mas ele está fora da palavra. Está fora da escritura. Vai produzir mais peso na vida dele. O diabo vai montar em cima. Irmãos, o lugar que mais tem gente doente da cabeça é nas igrejas evangélicas. Porque esse tipo de vida produz problema mental. Produz. Mas a graça de Deus cura qualquer coisa. Porque ela produz um descanso completo. Já não tem nada mais a ver com o que eu faço, o que eu sou, tudo tem a ver com Cristo. É Cristo em mim. Tudo isso. Então, pode apontar todos os meus erros. Eu sei que eu sei, mas eu só aceito por causa de Cristo, não por causa disso. Amém, irmãos? Agora, é óbvio que a palavra de Deus nos recomenda avaliar. Avalie seu comportamento. Mas nunca avalie o comportamento para ser aceito diante de Deus. Nunca. Entendeu? Então eu termino a minha aula aqui, eu avalio. Então, eu acho que o Salmo tem sido mais claro nisso. E eu acho que o Salmo tem sentido melhor esse esquema. Estou avaliando a minha aula. Mas acho que eu fico lá em casa dizendo, eu sou um pastor miserável, não vou conseguir fazer nada, eu não tenho que me usar. Não. Eu não sou aprovado porque a minha aula foi boa ou não. É tudo questão de fé. Deus pega a minha aula ruim e fala para você do mesmo jeito. Entende? Deus tem esse poder. Pega os negócios concatenados e fala com o cidadão. Esse é Deus. Ele não depende de você. Parece que tem uma coisa que Deus não gosta de apostila. Já percebeu isso? Por que Deus não gosta? Porque a Bíblia não foi feita em forma de apostila. Se fosse, já tinha morrido, que eu não ia aguentar. A Bíblia não é isso. A Bíblia não é sistematizada. Nós adoramos sistemas. Ponto A, ponto B, 1, 2, subtópico A, C, 3 tópicos. Aleluia. Mas Deus parece que não gosta disso. Aí ele fala com Abraão lá em Gênesis, depois a história continua em Gálatas. Você fala, meu Deus, como é que é isso? Aí você tem trabalho para ir lá juntar tudo. Mas é por isso que é maravilhoso e inesgotável. Tem 20 anos que eu prego e continuo pregando. E todo dia que eu estou pregando, eu estou dando aula aqui, esse texto, eu já me ocorreu um montão de pregação que eu sei pregar. Aí eu anoto ali no cantinho para eu lembrar depois. Só que depois eu leio e falo, o que é isso aqui? Quem que rabiscou aqui? Aí me perco e digo, mas eu não preocupo. Por que eu não preocupo? Porque a Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus é maravilhosa, vai vir tudo de novo depois. Aleluia. Mas a Bíblia fala, tem um exemplo bíblico da ceia. Lá em 1 Coríntios 11, 28, diz que está escrito na Bíblia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, veja bem. Examine-se. Mas você fala, está vendo, pastor? Está aí, ó, examine-se. Tem que se olhar. É por causa do entendimento equivocado, sem entender o contexto, que muitas pessoas participam da ceia. É uma ceia de introspecção. Não é uma ceia de contemplar Cristo. E aí, vira dia de condenação, não dia de celebração. Por que que Paulo falou, examine-se a si mesmo? Tem que entender o contexto. Os coríntios estavam com um problema. Eles estavam tratando a ceia de maneira respeitosa e irreverente. Então eles iam para a ceia deles era pão e vinho mesmo. Só que eles comiam muito. Paulo falou, você não está achando que a ceia é algum jantar para matar a fome? Não, isso aqui é uma coisa espiritual, amigo. Você está comendo Cristo. Você não vem matar a fome, você não tem casa para comer. Está escrito isso lá. E Paulo fala, e outra coisa, tem uns que entram no vinho e ficam bêbados. Bêbado. Quem está falando isso é Paulo. O cara ia embora para casa. Deus, que culto hoje foi poderoso. Que fogão. Aí, Paulo fala, o que vocês estão fazendo não é ceia. Estão fazendo outra coisa. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor, de que maneira, irmãos? Indignamente. Será réu do corpo e do sangue. Por isso que ele fala, né, no verso 28, examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão. Por que que ele fala examine-se? Para ver se está comendo da maneira certa. Ele mandou examinar para ver se a pessoa era digna de comer a ceia? Não. Ele falou, examine-se, você está comendo ela de maneira digna. É a forma como se faz, você tem que examinar. Está fazendo com ordem? Está fazendo com reverência, com respeito? Paulo diz, pode continuar fazendo. Se não, examina. O que você está fazendo? Mas Paulo não diz, olha para você. Será que você pode comer esse pão? Será que você está em condições de participar desse cálice? Paulo não falou isso, mas muitos pastores falam. Em dia da ceia, a pessoa pega o pão e o cálice e o pastor quer matar em cima. É por isso que tem igrejas que o crente não vai no dia da ceia. Raramente ele vai, porque ele só pode ir no dia que ele acha que está santo. E que dia você acha que está santo, se ele for honesto, tiver espelho na casa dele? Nunca! Então, o dia que ele vai é porque ele tem que dar satisfação com o povo, ele come rápido. E orando, Deus me mata não, não quero morrer hoje. Você está indo? Mas essa é a verdade. É assim que muitos crentes vivem, atormentados. Tudo por quê? Por causa do véu do merecimento. Leitura errada da Bíblia, não conhece português, leu errado. E está aplicando errado, porque não entende o contexto em que foi dito aquilo. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Meu tempo já acabou, vou só terminar com a historinha. Eu gosto dessa historinha da minha esposa, verdadeira, verídica. Minha esposa foi criada em igreja pentecostal. Igreja de Deus, o pai e a mãe eram pastores, né? O pai e filho era pastor aposentado, jubilado. Então, minha esposa é filha de pastor mesmo, de pai e mãe. E ela conta que, uma vez na igreja, eles foram participar da ceia, e a ceia na maior parte das igrejas ainda é assim, o cálice é de filho, bem pequenininho. E aí, o diácono vem entregando o cálice com o pão. E na hora que uma irmã foi pegar o cálice, a mão suada, aquele negócio pequenininho de vidro, ela foi pegar e escapuliu, pá, caiu no chão. O profeta falou, o anjo bateu na mão dela. Há pecado na congregação. Acabou, meu amigo. Ela pode confessar tudo, até de outra reencarnação não vai adiantar mais. É, tem pecado. Entendeu? Ela falou, não, é porque estava aqui. Não, o anjo bateu na mão. Agora imagina como é que seria a próxima ceia. Ou as próximas ceias. É um medo danado anjo. Aí minha esposa conta que eles eram 7 filhos. E tinha 3 mulheres, eram os homens, que sempre realmente faz a festa mesmo. E aí os garotos, né, da mais velha, aí no dia da ceia, o diabo estava pegando, vocês colocavam um pé para trás, falavam, passa o cálice. Quero ver qual que é o bicho que rouba esse negócio hoje aqui. A ceia virou uma batalha campal contra anjos. Um negócio impressionante, quer dizer. É claro que era tudo criança, mas assim, o profeta não era, ele devia saber o que é, não é? Pois nós estamos celebrando o cálice que diz que todos os pecados foram perdoados. Por que que o anjo bater na mão de alguém agora? Ele vai bater na sua testa e dizer, rapaz, acorda, você está perdoado. Você está bebendo o cálice para lembrar que está perdoado, não que vai ser. Não é por sua obra, é a obra dele. Amém, irmãos? E por último, contemplar é ficar deslumbrado. Deslumbre-se com o Senhor, como eu já falei. Onde não tem deslumbramento, também a transformação não vai acontecer, porque você não vai ter paciência de contemplar. Contemplar para você é enfadonho, cansativo, não é? Mas o Espírito do Senhor é quem conquista o nosso coração. Nós com o coração aberto para ele. Feche seus olhos por um instante. Pai, abre o nosso entendimento para compreender essas verdades tão profundas da tua palavra. Para que, ó Deus, teremos o nosso rosto desvendado e contemplemos a glória do Senhor e sejamos por ela transformados. Em nome de Jesus. Amém.